A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje a pesquisadora e, na minha concepção, etnomusicóloga, a Marlui Miranda, que nessas últimas décadas vem trazendo para todos nós a cultura indígena através da música. Marlui, no último bloco, você estava falando, né, o quanto que a música ela criou aproximação, né, numa situação inusitada com os índios da etnia Suruí. Uhum. Né? Justamente no momento de conflito com madeireiros lá, uhum, e vocês até correndo risco de vida, você e seu ex-marido, né, correndo risco de morte, de ataque, né, pela, uhum, pela situação. E de repente você canta, né, uma música daquele grupo, uhum, e é recebido por eles aí, demonstrando que o sentimento pela música, ele de certa forma é universal. O fato de você conseguir, e foi a pergunta que eu te fiz no bloco anterior, de você conseguir ter uma pronúncia tão boa das músicas indígenas, isso você se deve a quê? A técnica, porque você também estudou música, né? Quer dizer, que fenômeno é esse que te faz conseguir ter uma boa compreensão e uma boa dicção também em relação às músicas indígenas?
É porque basicamente eu me livrei de tudo que eu aprendi sobre música. Porque se eu ficasse presa a essa música que eu aprendi, eu não conseguiria ter feito isso que eu fiz. Porque são outros parâmetros. É o cânone suruí. Eu aprendi o cânone suruí como ele é. Quando você canta uma música indígena, você não está cantando linhas melódicas, né? Eu estou dizendo quem se arrisca a cantar. Mas você está vestindo um personagem. Você tem que incorporar tudo que ele tem. A cor da voz, a emissão, né, vocal. Mais importante é a emissão vocal, porque se você cantar com essa emissão vocal do Ocidente, não, jamais os suruí iriam aceitar essa música como deles. Então, por que eu sobrevivi? Porque eles entenderam na minha voz a música deles. Né? Então, eles me resgataram. Não fui eu que resgatei música suruí, nem nada. Eu sou uma pessoa que, no meu percurso de trabalho, eu estou entendendo que não sou eu quem está resgatando nada. Eles estão me resgatando.
Eles te escolheram.
Eles me resgataram. Porque eles viram em mim uma ferramenta ou uma parceira interessante para as ideias deles, para a música deles, para os projetos deles. Como é o caso dessa música Juruna, do trabalho Fala de Bicho.
Inclusive, você...
Fala de bicho, fala de gente.
Exatamente. Você, nessa sua trajetória toda, né, no seu CD e Rua, é o que mais traz a cultura indígena mais próxima daquilo que eles vivenciam, né? É um CD que eu acho que todos os professores deveriam passar para os seus alunos, né? Porque permite conhecer várias etnias. Né?
Esse CD, o Ihu, ele já foi indicado pelo MEC para as escolas. Eles faziam uma lista de trabalhos que seria interessante indicar para as crianças, né? Escutarem. Né? Esse CD está no meio das recomendações. Então, eu me sinto feliz de que ele tenha tido essa utilidade, de ter sido uma referência. Né? Porque ele é de grande abrangência.
Exatamente, porque assim, a gente consegue perceber, talvez, a música não simplesmente como algo simplesmente estético, mas dentro de um contexto. Que seria da essência mesmo, né, desses povos. Né?
É que eu acho que é muito ingênuo você achar que você pode cantar a música indígena como ela é. Você tem que entender que se você quiser cantar música indígena, você está descontextualizado, de cara. Você nunca, jamais vai conseguir cantar a música indígena como ela é. E às vezes o próprio índio não canta a música indígena como ela é, e às vezes ele canta aí descontextualizado. Porque essa questão, de essa perspectiva, somos nós que estamos olhando para ele. Ah, está descontextualizado e tudo. Mas eu já entendi isso de cara. Já percebi que existe uma necessidade para o público entender, para o público não ficar belicoso com isso, não ficar agressivo e tudo. Você tem, não pode traduzir, proibido traduzir, no meu entender. Traduziu, você acabou.
Que, no entanto,
com a ideia.
O encarte do Irui, ele é muito interessante, porque ele acaba.
Aí tudo bem.
É um texto explicativo, né? Não, que permite ao ouvinte entender muito bem a situação em que aquela música está. É. Ela não é uma tradução da música, né? Ela explica o contexto, né?
Não, algumas são tradução mesmo, mas a tradução tem lugar. Né? Tradução, num sentido mais amplo, né? Que o Walter Benjamin dizia, tradução é traição, né? Então, eu acredito plenamente nessa ideia.
Você tentou
eu
ser
usei,
fidedigna, né?
Não, eu tentei ser traidora também.
Ah,
porque você não pode ser hipócrita com essa música. Você não pode sair. Eu nunca quis demonstrar a ninguém que olha, eu sou indígena porque eu estou cantando isso. Nunca, porque não seria uma verdade. Se você vai passar a cultura indígena, né, às vezes uma ideia inautêntica convence o público mais, porque é uma questão mais psicológica do que a questão cultural em si. A questão cultural vem logo depois. Mas no momento da apresentação, se você traduzir, você arruina porque ninguém jamais, durante um evento, vai lembrar do que significa, que era mesmo que ela falou. Como que isso tem lugar, que se chama programa. Aí o programa cumpre esse papel, ou então, quando é ópera, aquele letreirinho lá, mas que também ninguém lembra depois. Então, o que é importante? Importante é a essência. A essência da música. E se desapegar desses penduricalhos de coisas assim, ou tecnicistas, ou enfim, para ser mais direto com a questão. Né?
Inclusive, nesse seu último trabalho, né, um trabalho muito recente, Fala de Bicho, Fala de Gente, é o título. Né?
Isso.
Quando eu ouvi pela primeira vez, eu senti que era a música indígena na pegada do jazz, né?
Ah,
é isso
sim, mesmo? Claro, porque nós estabelecemos as pontes que nós achamos... na verdade, é quem fui convidada pelo Juruna para fazer, por causa do Ihu, né? Os Jurunas me convidaram formalmente.
O povo Juruna. O povo Juruna.
Pela sua associação. Eles queriam que eu reinterpretasse as músicas deles. Por uma questão, assim, somente música Juruna. Eles queriam só a música deles. Porque o Ihu, existem 15 grupos diferentes, música de 15 grupos indígenas. Mas o Fala de Bicho, Fala de Gente é só a comunidade Juruna. E aí eles, os Jurunas, sabem o tamanho da música deles, o valor da música deles. E eu também conheço o tamanho da música Juruna e o valor da música Juruna e a criatividade Juruna. Então, focando nesse povo e me concentrando nesse povo, que eu percebi essa direção. Porque eu não quero representar a música tal como ela é.
Uhum.
Um outro ponto também é juntar um grupo de músicos que eu acho que vão valorizar aquela música, vão valorizar profundamente, e que tem um instrumental técnico, mental principalmente, né? Emocional.
Por sinal, nesse CD aqui, você está com um pessoal muito importante na, aliás, né, todos, né, você
e... O Nelson Aires, o Rodolfo Stoita, o Caíto Marcondes, e um músico inglês chamado John Sermon. Esse músico é uma coisa, uma pessoa totalmente... Eu nunca vi um músico assim, que tem uma abrangência tão grande e uma flexibilidade assim, na música dele, porque ele não é... Ele é um músico de jazz, basicamente, né? E eu o conheci quando eu trabalhei com o Jack DeJohnette, que é um músico baterista, um grande lenda de jazz americano, tocou com Miles Davis e tudo. Então, o Jack fez um trabalho, fiz junto com ele algumas composições, e eu acabei conhecendo o John durante essas turnês que nós fizemos.
Que, inclusive, você também desenvolveu atividades em universidades americanas, né? Norte-americanas.
Ah, nesse período, eu fui... mas uns anos anteriormente, na Universidade de Chicago, né? Mas como performer, né? Uhum. Mas eu fui como professora visitante, né?
E qual que é o impacto que os norte-americanos tiveram com o seu trabalho?
Olha, eu acho que eu fui selecionada porque existia uma presença desse trabalho, o IHU, nos Estados Unidos. Se podia encontrar esse trabalho em qualquer grande livraria, em qualquer lugar, eu até mesmo me surpreendi. Eu falei, mas é possível que eu estou vendo isso? Porque eu não planejei isso. Eu planejei, como eu te falei, né? Eu faço o trabalho pelo trabalho. O resultado dele, eu confio nele.
É interessante, né? Mas isso... Então ele era mais divulgado lá do que aqui.
Mas isso foi alavancado por uma área... na qual a etnomusicologia no mundo é muito, tem uma força, uma incrível força, que é a world music. Esse trabalho veio, coincidiu com essa onda da world music e de disseminar as músicas tradicionais neste tipo de formato que eu estava fazendo, perfeitamente cabível. Então, esse tipo de trabalho penetrou pelo ineditismo do assunto, pelo desconhecimento, né, das pessoas. Então, isso interessou as universidades. E aí eu comecei a ser chamada. Eu trabalhei na Universidade de Chicago, fui por 3 meses, um período curto, mas foi muito interessante. E depois no Dartmouth College, também por 2 vezes eu fui lá. E fizemos um projeto maravilhoso, levei os Tuiuca para lá. Eu fui uma grande... um grande projeto do Departamento de Cultura Latino-Americana, né? E de Língua Portuguesa, né? Então, eu dividi com o professor Rodolfo Franconi lá no Dartmouth College um curso, né, sobre a cultura na Amazônia, né?
Inclusive, nesse novo CD, né, que você nos traz aqui, que é belíssimo, né? Tanto a capa do CD, o encarte, que se chama Fala de Bicho, Fala de Gente. Você escolheu uma música aqui, o Dil Paraná.
E o Paraná.
E o Paraná, né? Uhum. E significa o que mesmo?
Então, significa mar, né? Mar. Que é água grande, né?
E é de qual etnia?
Então, tem uma história interessante, mas a gente vai consumir o programa todo sobre isso. Mas o Paraná é Juruna. Uhum. Né? As músicas indígenas, elas caminham, elas têm dinâmicas. Elas não são música, a música Juruna e tal. Você não sabe se uma música que pertence àquele determinado repertório não veio de outra comunidade. Só se você estudar isso, né? Então, é o que eu estou fazendo, né?
Então, nós vamos ouvir a... Ah, desculpa, você quer falar mais alguma coisa?
Não, está tudo bem.
Desculpa. Então, aí você pode comentar depois um pouco mais a música.
Sim, sobre a música.
Então, nós vamos ouvir a Iu Paraná. Está correta a pronúncia?
Sim, sim. Iu Paraná. Iu Paraná. Iu Paraná, o amigo.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje a etnomusicóloga Marlui Miranda. Né? Marlui, você tem um certo constrangimento, né, de dizer que você é etnomusicóloga, mas você é etnomusicóloga,
não,
né?
Eu acho que eu nasci etnomusicóloga.
Exatamente. É. Se você não for etnomusicóloga, eu fico me perguntando quem será, né?
É, bom.
E o Marlui, assim, nós até acabamos de ouvir, né, a música Gil Paraná, né, que é dos índios...
Do Juruna,
né?
Do povo Juruna.
É. E o nosso programa, ele passou muito rápido, né? Você tem uma produção maravilhosa. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a Rádio USP deve fazer um grande documentário sobre todas as suas músicas, né? E aí eu quero agradecer muito a sua presença aqui, espero que volte mais vezes.
Nossa, foi um grande prazer, uma honra estar aqui, dividir esse espaço, não é, com vocês, com os ouvintes, né? E trazer talvez uma palavra de estímulo para todos que queiram cantar a música indígena, não achem que é tão complicado assim. Eu é que complico as coisas, mas... podem todos cantar música indígena tranquilamente.
Mas também não é fácil, né? Existem muitas décadas de dedicação e trabalho.
É, né? Tem que ter uma dedicação, né? A pessoa para, né, que queira. E hoje em dia há muitos grupos que interpretam, né? Você tem um grupo Mauaca, que é maravilhoso, faz um trabalho incrível, com quem eu já atuei, né? Sou fã do grupo. É, e há muitas cantoras indígenas que cantam, que estão fazendo trabalhos, gravando. Então, tudo... isso, a todo esse tipo de trabalho, grupos de teatro, né? Trabalhei com um grupo da ECA, né? Dirigido pela Maria Thaís, Recusa, também com a parte vocal, né? Um projeto sonoro, né? E realmente tudo que vem de encontro à cultura indígena, eu estou aí,
E, inclusive, para a gente poder encerrar, é falar a respeito do... Você já ganhou vários prêmios, mas você ganhou um último prêmio agora, né?
É, que foi muito bom.
E qual que foi o prêmio?
O Prêmio da Música Brasileira. Esse é como... O interessante é que eu ganhei como melhor cantora regional, né? Agora, eu não sabia que o conceito regional abrangia um indígena. Eu fiquei feliz de
ter... É uma evolução, né?
É, mas estamos chegando, assim, quase lá. Mas a minha batalha não acabou, então vamos em frente.
Parabéns por todo o seu trabalho e parabéns pelo prêmio que você ganhou e por você nos trazer tanta cultura indígena de uma maneira tão bem feita, tão no nível... que essa cultura, que todas essas culturas merecem.
Certo, sem deixar de dividir todo esse seu elogio com os músicos que participaram dos projetos, que foram muitos e inúmeros, né? Mas foram expressivos e importantíssimos, né, nesse trabalho.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como convidada hoje a etnomusicóloga Marlui Miranda, considerada uma das mais importantes pesquisadoras das culturas indígenas brasileiras. Marlui já produziu, adaptou e arranjou músicas de diferentes etnias indígenas. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. O nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, Programa USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.